5h35, estamos aqui tendo a honra de receber no nosso estúdio o Helder Souza, preparador físico, vai conversar com a gente, tirar nossas dúvidas, também dar umas dicas pra gente. Tava perguntando, Helder, pro Rafael se ele pratica exercício físico, ele falou que tá sedentário.
Sim.
Mas eu falei que eu nem posso puxar a orelha dele, porque eu também tô. Helder vai falar com a gente a respeito de dores na hora de praticar atividades físicas. Primeiramente, Helder, boa tarde, tudo bem?
E aí, Geisa, boa tarde a todos da mesa, boa tarde, Rafael.
Boa tarde.
Obrigada, viu, por atender o nosso convite.
Eu que agradeço sempre a parceria, né, o convite de sempre aí. Obrigado por estar oportunizando, né, esse compartilhamento de informações sobre exercício físico e
claro,
bons hábitos.
Helder, é comum sentir dor na hora de praticar esportes, ou até mesmo uma atividade física? Às vezes a gente está fazendo uma musculação ou alguma atividade aeróbica, né, uma caminhada. Sentir dor nesse momento é normal? Como que faz?
Geisa, é comum, né? É comum. Vai depender muito do nível de treino do indivíduo, né? Qualquer estímulo mais vigoroso do que a prática de atividades físicas habituais dele, né, no dia a dia, vai provocar, sim, essas, a gente chama de microtraumas, né? Essas microlesõezinhas. Isso é muito comum, né? Mas é um sinal bom do seu organismo em termos, vamos falar, de sistema imune. Né? É uma boa funcionalidade dele para reparar o tecido muscular.
Ah, então tá. Então, assim, por exemplo, eu, totalmente sedentária, entra na academia hoje, vai ser comum sentir amanhã. A gente tava falando que no outro dia, quando você entra no primeiro dia da academia, você não é ninguém, né? Tá completamente, tá com dor do fio do cabelo até a unha do pé, né?
Pois é, Geisa, isso a gente tem que ter bastante cuidado sobre isso, porque na verdade é o seguinte, como eu falei, pode ser comum, né? Mas existem protocolos que fazem isso ser amenizado. Uma das maiores preocupações que a gente tem na rotina de exercício é literalmente isso, né? Se a gente está preocupando em manter uma regularidade, quanto mais você ter essa presença da dor, menor é a chance de você continuar, ou então você vai ter uma dificuldade em manter essa regularidade nos exercícios físicos, né? Então, o grande segredo é tentar controlar isso. E como controlar? Às vezes com uma dosagem mais branda, né, progressiva, essa sobrecarga progressiva sendo mais branda, não sendo tão intensa, não vou pegar mais pesado hoje, ou então vou começar a atividade física hoje, vou pegar intenso logo. Não pega, começa devagar, faz os movimentos, teu organismo, teu corpo, ele precisa entender que você está querendo entrar nessa rotina de exercícios físicos. Então, é comum esse quadro de academias, né, em academias e na prática de exercícios físicos em geral, vamos pensar assim, até em corridas no calçadão, é comum, né? É comum, eu conheço casos de pessoas nem andarem direito no dia seguinte. Essa é a grande realidade. Então, isso vai favorecer uma regularidade? Não sei, eu creio que não, pela experiência que eu tenho, né, com treinamento físico. Então é legal conseguir aprender a amenizar isso. Às vezes a pessoa não está sendo muito bem orientada, que ela busca essas informações, busca essas orientações de como amenizar esse processo de dor, né? A gente chama de dor muscular tardia.
Agora, quando exagera um pouquinho no treino, seja na caminhada, mesmo que você não seja sedentário, já tenha uma vida regular, né, e sente aquela dor. Às vezes eu conheço pessoas que frequentam a academia e falam assim, enquanto não estiver doendo, eu não paro, né? Às vezes está fazendo um treino...
O famoso no pain, no gain, né? Sem dor, sem ganho.
E aí, isso é até que ponto isso é vantajoso, traz algum tipo de benefício ou mesmo de resultado, uhum, né? Sem dor, sem ganho. Porque você está fazendo aquele exercício intenso, seja na perna, seja no braço, enfim, qualquer parte do seu corpo. Isso é bom ou não?
Pois é, Geisa. Na verdade, a gente vai se preocupar bastante com o nível de treinabilidade do indivíduo. Essa é a grande realidade. Então, por exemplo, quem já tem anos de vivência no esporte, na prática desse exercício, já está habituado, né? E ele não vai ter problema nenhum com regularidade. Ele sabe que em determinado tempo ele vai estar... vamos colocar que essas dores tardias vão perdurar aí entre 24 e 72 horas, né? Vamos colocar um quadro normal desses incômodos, né? Então, podendo ainda até estender para 5 dias, sabe? Mas vamos colocar esse quadro normal de 72 horas. A pessoa já está acostumada naquela rotina, então ela vai continuar naquela rotina dela e eu não vejo nada de ruim para a regularidade no programa de exercícios dela. Agora, vamos interpretar que o indivíduo que não está treinado ou então vai começar os exercícios agora. Agora mesmo vai começar os exercícios físicos. Que ele comece de forma mais branda, né? Numa intensidade menor, que não agrida tanto. Porque o exercício físico em si, ele é um estresse para o organismo. Ele é um estresse. Você está tirando ele de uma prática habitual. Se era ficar só sentado no sofá, agora você está fazendo um agachamento. Você está sentando e levantando do sofá 10 vezes, por exemplo, né? Então, a gente pensar de forma progressiva e com cuidado é interessante para que o indivíduo consiga prosseguir na rotina, manter a regularidade. Então, dependendo do nível de treino, para quem é iniciante, é legal correr desses incômodos agora, ou se para sentir esses incômodos, como eu falei, pode ser comum, se vai sentir esses incômodos, que sinta de forma menor, que seja um estímulo para que essas dores perdurem aí por 72 horas, como eu falei, que é um prazo normal. Fora isso, intensidades altíssimas demais vai fazer o cara ficar muito mais tempo em casa, tentando se recuperar, e isso eu não vejo bacana dentro da rotina. Já vi muitas pessoas desistirem por causa desse tipo de resposta negativa, né? Então, tenho muita dor, não quero praticar exercício físico mais. Se for assim, não tenho como continuar. E tem sim, né? O negócio é controlar isso. É como eu falei, se o indivíduo não está munido de boas informações, que busque logo essas boas informações. Profissionais que ele confia, profissionais capacitados para orientá-lo.
Helder, a gente está falando aqui, está explicando que comum, né? Esse quadro assim, da pessoa sentir dor logo após praticar exercício físico, principalmente para a pessoa que não está habituada a fazer uma atividade física, acaba sentindo uma dor muscular depois. Mas como diferenciar uma dor que é normal de uma dor que pode apontar uma lesão, por exemplo?
Legal. Isso é uma percepção subjetiva, né, a princípio. Quando eu estou controlando os exercícios do público que eu estou atendendo, por exemplo, eu já sinalizo para ele, dependendo da dosagem, ó, talvez você vai sentir um pouco de cansaço ou de dor aí pós-treino. E a gente, por protocolo, acaba aguardando, né, 24 horas, 48 horas, 72 horas, que é um prazo, como eu falei, que a gente aceita como normal dessas dores. Até 5 dias, dependendo do nível de treino, isso é comum acontecer, né? Mas passando desse prazo, já é preocupante. Então já direciona-se ao médico para dar uma olhada direitinho no que está acontecendo. Nem todo mundo vai estar bem orientado, né? Então é muito comum o estímulo do exercício vigoroso, ele acabar comprometendo mesmo para uma lesão mais grave e precisando de uma orientação médica em como prosseguir a partir dali.
Muita gente faz uso de analgésicos, né, para diminuir a dor. Esse uso de analgésico indiscriminado assim, pode mascarar uma lesão?
Pois é, olha que interessante. Na verdade, a ingesta do uso do anti-inflamatório, ele acaba fazendo você perder aquele dia de treino, sabe? É como se você tivesse perdido a sua semana de treino. Por quê? Ele vai acabar inibindo o processo inflamatório e esse processo inflamatório pós-treino, que é o momento da dor, ele é um momento de reparação tecidual, né? É a partir dali que teu organismo está se preparando para aquele tipo de estímulo que você está fazendo, sabe? Então, por exemplo, tomei um anti-inflamatório agora. Legal. Simplesmente você está inibindo o que você acabou de fazer de treino ou o que você fez na semana, e isso compromete diretamente nos seus níveis de força, resistência.
Remédio para dor também atua dessa maneira?
Sim, qualquer coisa que vá inibir o processo inflamatório natural, que isso é bom, né? A dor em si, não, a gente não pode interpretar isso, o que a gente estava falando no Open Game, a gente não vai interpretar que tem que ter essa dor toda hora, que isso é bom. Não, mas a dor também, dependendo da interpretação do cenário, né? Como eu falei, até 72 horas, em casos de pouca treinabilidade, ou então de vivência de novos exercícios, até 5 dias, são processos naturais do seu organismo e seu sistema imune falando, opa, eu preciso de mais tempo para recuperar e reparar esse tecido que foi lesado.
E tem como, pelo menos, diminuir a intensidade dessa dor, por exemplo, com um alongamento, algo que diminua a intensidade dessa dor?
Pois na verdade, a grande forma de controlar isso é controlar a dosagem do exercício.
Sim.
Ponto. Né? Não adianta pegar pesado e fazer alongamento para ver se vai aliviar, né? Existem outros meios de controlar essas variáveis também, que são meios de uma alimentação rica em proteínas, né? Em antioxidantes, e por aí vai. Mas não existe um meio de inibir a dor sem ser pelo controle da dosagem de exercício.
Agora, você falando dessa alimentação, Helder, existe algum tipo de alimento para consumir pré-treino para que possa evitar futuras lesões ou até mesmo essa dor depois do treino?
Então, Geisa, eu acho que seria uma grande furada a gente interpretar dessa forma apenas, né? Ah, vou tomar X coisa para... É legal que mantenha uma reeducação alimentar e aí junto a um nutricionista para estar controlando essa de fato, essa dieta, né, do indivíduo que está dentro da rotina de exercícios físicos, em conjunto ao controle de carga, o que vai ser o grande sucesso para amenizar esses incômodos, né? A partir de que ele está habituado, né, está familiarizado com o movimento, com as cargas, né, ele vai tendo menos dor, sabe? E fica mais fácil de manter aquele controle. O negócio é, eu acho que o passo importante dentro da rotina de exercício é o indivíduo saber que ele está com um nível de treino talvez aquém do que ele acha que está e precisa manter o exercício de uma forma iniciante mesmo, com menos carga, talvez menos repetições, com intervalos maiores e por aí vai.
Agora, tem também aquela questão, né? Você fez uma caminhada, você é completamente sedentário, fez uma caminhada, ou já começa correndo, entra numa academia, faz algum tipo de atividade, um exercício aeróbico, não sente absolutamente nada. Passou 1-2 dias, você começa a sentir essas dores. Isso também é comum?
Comum. A gente tem esse incômodo acentuado até o terceiro dia, por exemplo. O terceiro dia geralmente é o pico desses incômodos, mas dentro desse efeito inflamatório do exercício. Uhum. Né? Então, o grande negócio é controlar desde o início para doer menos. Né? Isso, lógico, pensando que a dor ela pode provocar um efeito negativo na sua rotina de regularidade com exercícios físicos, né? Então esse cuidado é interessante para que perdure e potencialize a longevidade sua no exercício.
Agora, Helder, você falando a respeito aí desses dias, de 3 até 5 dias, né, essa dor, o que que você recomenda, você como preparador físico? Sentir muita dor, eu posso voltar ao treino, às atividades, em quanto tempo? Depois que a dor passar, ou então, mesmo sentindo aquela dor, ainda que leve, já posso voltar a treinar?
Então, às vezes é muito comum que essas dores fiquem bem acentuadas, dependendo do nível de treino, e talvez haja necessidade de você orientar até um descanso maior, que não faça mais nada naquele de movimentos próximos daquele do incômodo, né? Lembrando que essa dor pode ser tanto local como sistêmica, então pode estar tudo dolorido, tudo incômodo, pode estar tudo com incômodos e pode ser só local. Então, depende, por exemplo, se só está sentindo membros inferiores, não está interferindo nada em superiores, não tem problema treinar superiores naquele dia, né? Uhum. Não dá para correr se está sentindo inferiores, por exemplo, né? Dependendo do nível de dor que o indivíduo esteja sentindo ali. Então, o que a gente tem que pensar é que manter esse controle, né, vai por esse caminho. Então, sentir dor, sentir incômodo, né? Comum que a gente interfira diretamente e tente interpretar esse cenário se não tá incomodando tanto ao gesto funcional do movimento, né? E aí é uma forma da gente já pensar em controlar e dosar melhor esse exercício.
É o de nosso ouvinte, o Sidney, ele participa aqui com a gente falando assim: olha, eu gosto da dor do exercício e sinto falta. Eu até perguntei para ele: você sente falta da dor ou do exercício? Ele não me respondeu ainda não, porque não é possível que ele sente falta da dor. Existe isso?
É, muito comum, muito comum. Como eu falei para você, existem formas de interpretar o cenário, né? Então, para quem já está habituado a sentir esses incômodos, né, cada um tem a sua percepção subjetiva de esforço, essa é a grande realidade, né? Mas que isso interfere numa rotina de um iniciante, por exemplo, interfere muito. Eu já vi muitas pessoas não ingressarem na rotina de exercícios físicos por causa da dor limitante.
Olha, o Júlio César pergunta o seguinte: a nutrição e a frequência de alongamentos interferem positivamente na questão de amenizar a dor?
De forma crônica, pode amenizar. Mas não que aquele efeito agudo ali de fazer o alongamento na hora, vou fazer aqui agora para parar a dor, pode não ser tão eficiente, né? Agora, a reeducação alimentar, principalmente, ela tem que estar de uma forma regrada e regular para que você tenha melhores efeitos. Essa é a grande realidade.
Então tá joia, conversamos aqui com o preparador físico Helder Souza, falando com a gente a respeito de dores na hora de praticar atividades físicas. Na hora... Antes, depois, né, Helder, de praticar atividades físicas, essas dores aí, o Helder tirando todas as nossas dúvidas, falando aí o que deve, o que não deve ser feito. Helder, obrigada pela disponibilidade, aceitar o nosso convite, trazer aqui pra gente todas essas informações.
Geisa, eu que agradeço a vocês aí, como sempre, é uma parceria bacana e sempre um prazer estar partilhando sobre exercícios físicos e rotina de hábitos mais saudáveis.
Obrigada, agora sim.